事故。Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, nesta segunda-feira em formato mais reduzido, tendo então em consideração que pararam os campeonatos da Associação de Futebol de Santarém, em especial a primeira divisão distrital, associação que resolveu então suspender a prática de todos os seus escalões, não só no futebol, também no futsal, tendo em consideração o contexto pandémico que vivemos. Mas ainda assim houve competição neste último fim de semana, precisamente hóquei em patins, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar empatou a 3 bolas na deslocação ao Reduto da Juventude de Viana. Pode mesmo dizer-se que o Sporting de Tomar não foi além de um empate nesta deslocação, em jogo a contar para a 11ª jornada da primeira divisão nacional, e não conseguiram vencer. A verdade é que nada teve a ver com demérito próprio. Pelo contrário, a equipa de Nuno Lopes foi melhor, foi aquela que mais procurou os 3 pontos, mas acabou traída por uma arbitragem repleta de erros, alguns dos quais de bradar aos céus. Erros esses que fizeram com que o Sporting de Tomar não voltasse a casa com o triunfo. Registo então para a constituição das duas equipas por parte da Juventude de Viana: 5 inicial, Jorge Correia, guarda-redes, Francisco Silva, Nelson Pereira, Remy Hernan e Gustavo Lima. Jogaram ainda Diogo Casanova, Pedro Batista, João Pedro Ferreira e Bruno Guia, equipa treinada por André Azevedo. No que diz respeito ao Sporting de Tomar, o treinador Nuno Lopes colocou no rinque o 5 inicial, composto por Francisco Veludo, guarda-redes, Ivo Silva, Filipe Almeida, Alexandre Marques e ainda Pedro Martins. Jogaram também Ruben Sousa, Anderson Silva e Paulo Passos. Referência para a marcha do marcador, Ruben Sousa colocou o Sporting de Tomar na frente através da conversão de um livre direto, resultado com que se atingiu o intervalo. Ivo Silva aumentou para 0-2, depois Diogo Casanova, de livre direto, colocou a equipa da Juventude Viana a 1-2. O Sporting de Tomar voltou a colocar-se a vantagem em 2 golos, novamente Ruben Sousa, novamente de livre direto, mas depois Diogo Casanova reduziu para 2-3, de livre direto, e Pedro Batista, a 3 segundos do final, então restabeleceu o empate. Referência para a ação disciplinar: Fazul, Francisco Silva e Jorge Correia, ambos da Juventude Viana, também a Filipe Almeida, Ivo Silva, Paulo Passos e Ruben Sousa, do Sporting de Tomar. Vamos então aos resultados daquela que foi a 11ª jornada. Sporting 4, Ribadave 2, Juventude Viana 3, Sporting de Tomar 3, o Porto Sanjuanense foi adiado, Hóquei de Barcelos 6, Tigres de Almeirim 2, Hóquei de Braga 2, Oliveirense 4, Turquel Benfica foi adiado, também como o Valongo Famalicense. Na classificação, o Sporting é líder, tem 26 pontos, segundo Oliveirense com 24, terceiro Barcelos com 23, quartos Benfica e Porto, ambos com 20 pontos, o Sporting de Tomar é 6º, tem 18, 7º Valongo com 16, 8º Juventude Viana com 12, 9º Hóquei Clube de Braga e São Joanense têm 9 pontos, 11º Turquel e Tigres de Almeirim com 7, 13º Famalicense e Ribadave com 6 pontos. E como não há tempo para respirar nesta terça-feira, haverá registro já para mais uma jornada. O Sporting de Tomar irá receber o Sporting Clube de Portugal a partir das 16 horas, em jogo com relato na Hertz, também é transmitido pela Bola TV. Vamos então aos jogos que compõem esta ronda: Valongo Ribadave, Sporting de Tomar Sporting, Tigres de Almeirim Porto e Oliveirense Barcelos. Depois, na quarta-feira, São Joanense Juventude Viana. No dia 12 de dezembro, será a vez de Famalicense e Turquel medirem forças. Finalmente, a 20 de janeiro, só a 20 de janeiro, iremos ter o Benfica Hockey Clube de Braga. A Hertz acompanhou a Juventude Viana Sporting de Tomar a par e passo, com o relato de Rebogalhão e comentários de Miguel Bastos. E no final ficaram lamentos ao comportamento da equipa de arbitragem.
Foi vergonhoso aquilo que se assistiu. Acabou por prevalecer o empate, mas, meus amigos, árbitros têm que deixar de estar a dirigir jogos, porque foi vergonhoso. Um marcava para um lado, outro marcava para o outro. O gol, um deu o gol do Ruben Sousa, que supostamente foi com a perna. O que estava mais longe, o mais novo, que não tenho aqui o nome, o Barrio José Pereira, seu golo, o seu Paulo Almeida chamou, tiveram ali, passou um raspamento ao miúdo mais novo e disse, não senhor, não é golo, eu é que mando. Enfim, foi uma série de disparates, a modalidade hoje foi uma vergonha, foi uma vergonha, não há mais palavras.
Foi um resultado enganador, sem dúvida, o Sporting Clube está finalizado. Em termos de jogo jogado, Miguel, a primeira parte do Sporting do Mar está em vantagem por uma bola a zero. Na segunda parte, a equipa da Espírito-Luciana vem com outra agressividade, vem com outro ritmo, outra contada, outra dinâmica. Mas, sobretudo, e agora falando um pouco apenas do jogo em si, estou fora a questão da arbitragem. Tu também tiveste a questão de ver o Sporting do Mar. Como é que analisas a posição da equipa do Sporting do Mar? E, obviamente, a equipa do Espírito-Luciana. Surpreendeu-te? O bom, no mau sentido, como é que anda
ali? Acima de tudo, o PSP, o 3-3, também deve em grande parte a três lances de bola parada defendido pelo outro. Temos que atender isso. Finalizou muitas vezes o Tuniano, o que aconteceu o Tomar. O Tomar aqui fez aquilo que tinha que fazer. Ganhou sempre vantagem no marcador. A Juventude Tuniana acreditou na parte final, acreditou, a diferença havia mesmo. Conseguiu chegar ao empate, nem sei como é que a bola entrou na baliza do Lúcio, muitos protestos por parte dos jogadores da equipa do Sporting Tomás. Foi um jogo agradável, foi um jogo com uma entrega enorme das duas equipas, o Tomar mais pausado, a segurar a bola. Com esta gente, a Juventude Tiana acreditou, cresceu, chegou a rondar muito perigo, conseguiu 3-3 sem guarda-redes, atenção, sem o guarda-redes. Curioso que o Tomar ganha ao Porto sem guarda-redes.
E
eu hoje empata aqui em Viana do Castelo, a jogar sem o guarda-redes, Jorge Correia, que é perfeitamente assim. Um empate que finaliza muito, mais personalizado, soube jogar melhor. A Juventude Viana, foi a Juventude que Juventude Viana, a sua Juventude, acreditou até ao fim, e com um golpe de arte conseguiu o empate, que acaba por finalizar o final. Peço desculpa por alguma exaltação, mas é assim, nós vivemos o hockey, andamos aqui a divulgar o hockey, andamos a carregar o hockey para times. Para que a modalidade não caia cada vez mais e depois destes dois meses pegaram a apitar, se apitar não fizeram nada.
Um empate a três golos, um empate que sai realmente com uma mentira no placar. O Sporting do Parque foi a melhor equipa. A equipa da Juventude teve nesta segunda parte, como se suma dizer, o ringue inclinado. A equipa não conseguia sair a jogar, além da agressividade também, que era permitida pelos árbitros nesta partida, incutida pelos homens de André Azevedo. A equipa da Juventude Viana conseguiu o gol de um empate, como referiu há pouco o Miguel, numa altura em que o Jorge Correia saiu e a equipa de André Azevedo ficou com um jogador de pista a mais, tal e qual como aconteceu o empate de Filipe Almeida com o Foco do Porto, e obviamente o resultado que para a Juventude Viana estava a vitória, para o Sporting de Mar, a derrota, porque foi a melhor equipa e merecia, sem dúvida, os três pontos aqui de Viana.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, não escondeu o desalento pelo empate da sua equipa na deslocação ao Reduto da Juventude de Viana. O dirigente não quis alinhar em críticas a uma arbitragem que, com efeito, deixou muito a desejar, justificando a sua posição porque, referiu, há que mostrar uma postura em abono da modalidade.
Primeiro, parabéns às duas equipas pelo que fizeram e mais um pouco para a história dos Jogos do Norte, dos Jogos do Minho. Não, acho que aqui para se bater bem, há que valorizar o que é importante. Eu não estou aqui para denegrir nem arbitragens, nem a federação, nem nomeações, nem o Viana, que nos ficou da boa forma. Não importa valorizar. Empatámos onde habitualmente perdemos. Podíamos ter ganho, o fim não discuto, não vejo, não sei se a bola entra, sei que o mal, se não é, não vou para a opinião em relação a isso. Acho que nos batemos bem, crescemos como equipa. Acho que há que valorizar o trabalho que é feito semanalmente. Sinto alguma frustração, acredito naquilo que os jogadores me dizem em relação aos lances cruciais do jogo, mas importa trabalhar em prol desta modalidade e nunca, da minha parte, ouvirão alguma crítica ou alguma afirmação, seja contra o equipativo. É isto que temos que trabalhar no dia-a-dia, trabalhar de um modo sério e honesto, para estarmos em todos os rings e nos batermos da melhor forma. Uma vez nos ganharam, outra vez perdeu, outra vez empatámos. Hoje empatámos quando tinha as condições para ganhar. Não teve condições para estar totalmente satisfeitos, mas é um ponto num adversário direto, num ringue muito difícil, onde não perdemos. Por isso importa valorizar isso, importa dar os parabéns a todos os envolvidos. E a partir daí, olho para a frente, esta feira é um novo jogo, e já fui para a Viana, e toda a gente, acho que é isso que é mais importante. Não vou estar a entrar em polémicas, acho que os presidentes dos clubes tem, claro, uma nota positiva, uma nota de seriedade e, no fundo, querer aquilo que é melhor para a modalidade. Por isso, é como digo, acho que o Sporting de Faro podia ter feito 3 pontos, não fez, fez só 1, e fizemos o nosso lugar. Iremos ter mais jogos para mostrar que somos melhores e é isso que importa tentar trabalhar.
Digo rapidamente um balanço, estamos perto do final desta primeira volta, agora vem o Sporting de terça-feira, depois mais uma viagem ao mundo. Estás satisfeito, estás feliz com a prestação da equipa nesta?
Sim, eu nosso objetivo claramente para um fim na pré-época, quando todos queriam que nós ficássemos na segunda divisão, mas nós fizemos o nosso trabalho durante meses e meses e depois em ringue durante 3 semanas, fazer 5 jogos, 14 dias, conseguimos ganhar a fase eliminatória e estamos aqui a lutar pelos nossos objetivos. Os nossos objetivos são claramente ficarmos a primeiros, sempre por isso nós temos que era o nosso objetivo. Em termos de meio da época, era claramente ficar apurados para a taça de 1947, que vai disputar em agosto, pessoal, no Natal, agora em dezembro. Por isso, nós temos que dar mais visibilidade, mais jogos na televisão, acho que as pessoas ficam satisfeitas e já se provou. Em condições normais, havendo imparcialidade, o Sporting Smart consegue se manter com qualquer adversário da primeira divisão. Depois, competimos com nós, quando se diz, antes mais duvidosos, antes mais felizes, bolas na barra, na trave, mas é isso que nós temos. Ficamos a primeiros, é para isso que queremos tentar a trabalhar. E é importante ver que o Viana Lúcia vai depois com bolas paradas, sistemáticas, bolas paradas, azuis, bolas paradas, até que bola entrar. E isso prova de facto a nossa grandeza. Quando aqui há uma destas vinhas aqui, havia uma diferença, nós batíamos. Mas eu nunca patei aqui, eu nunca ganhei, sempre perdi a Viana, enquanto presidente do clube. Por isso, neste momento, não estou totalmente satisfeito, acho que por isso estamos mais uma oportunidade, mas estamos no nosso lugar, que é nos últimos. E essa é a realidade do clube.
A Hertz falou também com o Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que não escondeu insatisfação com a arbitragem, em especial com o lance que daria o 2-4 para a sua equipa.
Os relatórios dos árbitros têm que ser públicos, as notas dos árbitros têm que sair passado meia hora, não é? Os árbitros têm que treinar e têm que, se calhar, ser melhoradas as condições.
E tu achas que um árbitro faz? Tem uma vida profissional e só
sábado... Só acaba... que os treinadores...
Mas não treinam durante a semana,
não é? Não treinam, mas isso nem devem...
Só sábado é que vêm para os jogos?
Felizmente agora está a haver vídeo, felizmente vocês e toda a gente está a dar uma cobertura enorme, que é uma coisa fantástica, e que eles vão tendo acesso aos vídeos, e que nós, lá está, os elementos têm que melhorar qualquer coisa nisto, para não se assistir ao que se assistiu hoje, atenção, e eu vou entrar já nessa matéria, portanto, fique claro, o Nuno Lopes disse hoje, os relatórios dos árbitros têm que ser públicos, e as notas dos árbitros têm que ser agora, daqui a uma hora, ali na mesa, como são os boletins de jogo e tal, começa-se a nota do árbitro da avaliação, e depois isto fica tudo assim no vazio. Portanto, isto fica, vamos lá ver, é uma que eu admito, admito-se me explicarem porque é que não é assim, olha, alguém que me vai explicar. Mas para já, fica esta nota para a arbitragem melhorar. E depois, há que recorrer ao vídeo e eles têm que treinar no vídeo. É fundamental, eu penso que se calhar fazem
isso. Aliás, deixa-me só dar para esta chega. O André falou, inclusive, esses dois árbitros que estão ali sentados, que poderiam ter um papel mais ativo, na partida.
Claro que sim, mas eles tiveram um papel bastante ativo. Foi mandar calar a gente, advertir, fazer anotações, usa máscara, quer dizer, vejam bem, nesta luta toda, a 3 minutos do fim, veio o árbitro para a gente pôr as máscaras onde estão pessoas. Foi o primeiro jogo com o público, portanto eu já disse isto e assumo sem problema nenhum. Há muito tempo que não havia hockey com o público, hoje tivemos público na bancada. Há final de ser isso, porque foi o público que ganhou o jogo, quem empatou o jogo. Portanto, eu penso que. Eu penso que há um lance claro aqui no jogo, que é assim, nós fazemos o 4-2, a bola está dentro da baliza, não há dúvida, o Ruben finaliza, a bola bate com quem sabe, a pega do stick, a bola bateu-lhe no meio das mãos, bateu a bola no stick, e é golo. E o árbitro, o Paulo Almeida, marcou o golo, o outro árbitro não vê, não pode não marcar, o mais pode ver assim, olha, eu não vi. Se não vi, não marco nada. Tu viste, marcaste, é gol, ponto final. E podia terminar 4-4. Mas ele não fez assim. Entendeu que não era assim? Claro, entendeu porquê? Porque tinha levado um calor anteriormente. É porque isto, a partir de uma determinada altura, os diretores, como eu agora estive a falar com a senhora do Juventude de Genebra, são os diretores, os transformaram-se em diretores públicos. E atenção que eu não tenho nada contra as pessoas, e eles fizeram o papel deles. Eles, no fundo, deixaram-nos fazer. Agora, aquilo que se tem é que fazer é regulamentar, e pura e simplesmente, não há julgo computo. As pessoas estão tão caladas, ou têm que sair. E era isto quando eles se manifestaram. Era isto que tinha que acontecer.
Não, eles tinham separado um jogo.
Na hora, e tinham as pessoas que tinham que se afastar.
Por isso, porque também não há polícia, há apenas segurança.
Pronto.
As coisas ficam sempre isto, mais...
À boa moda portuguesa, né? À boa moda portuguesa, vamos estando para a frente à espera que isto tudo se resolva. E pronto, e resolveu-se. Foi o empate. O empate que no final também acho que é com a mão. Segundo confessou, e aqui há final de ser a verdade dos jogadores, o jogador, não vou dizer quem é, não interessa dizer quem é, mas o jogador da gente de Viana, confessou que foi com a mão. Portanto, está resolvido. Portanto, nós dois ganhamos aqui, espero não precisar destes pontos. Espero que na nossa luta estes pontos não interfiram precisamente em nada. Também tenho críticas para fazer a nós, mas é assim, as críticas são, podíamos ter matado o jogo, tivemos oportunidades mais suficientes, fomos penalizados pela nossa ineficácia em determinados lances. E isto é a única coisa que eu dou para os jogadores. Mais uma vez foram brilhosos, lutaram, trabalharam, assumimos o jogo que tivemos na frente, tínhamos que levar 3 pontos daqui, não conseguimos. Agora, o Chico fez uma exibição monumental, não merecia, neste caso, aqui é motivo, mas não merecíamos nós, porque os jogadores já trabalharam e foram muito fortes naquilo que fizeram e não mereciam perder o jogo. Portanto, agora, o que é que eu quero?
Perder os 2 pontos.
Perder os 2 pontos, neste caso. Para nós é perder como... Olha, claro. Mas é assim, como ganhámos a semana passada 1 ponto, da mesma forma hoje soubemos o veneno, neste caso. Agora, mas sem público. Mas hoje é o público. A gente ganhámos, a gente apertámos com o Porto e houve manifestações de golo, mas claro, mas calma, houve manifestações de golo, só, mas nada. Agora, não tínhamos ainda jogado com o público. Portanto, o regresso do público hoje foi bom para nós. Foi bom para o Hockey Patins, que venham mais
jogadores.
Foi
uma boa ajuda para as
mentiras. Foi determinante, não há dúvida nenhuma. Aliás, isto é a prova, que se calhar chegasse aqui em Viena hoje com o pavilhão cheio, o pavilhão por acaso estava bem composto, mas não estava cheio. Agora, se ligar aqui com o pavilhão cheio, não é fácil. Já tive aqui outros jogos desses e sei o que é difícil de jogar aqui. Agora, e isto era o que ia acontecer. Felizmente, conseguimos. Eu sou positivo, ganharmos um ponto para mim, ganharmos um ponto que eu sei que este discurso é de há muito tempo, é ponto a ponto, vamos mais um ponto, mantivemos a vantagem, a Juventude Viana neste caso podia ficar mais perto e não ficou, o campeonato continua, há muita coisa para fazer,
Nuno,
estamos perto.
De vitória sobre o Oliveirense, empate com o Foco no Porto, agora vem mais um daqueles jogos que nos gosta.
É... Pronto, é jogar com o primeiro, jogar com quem tem os argumentos que tem, que acho que não é indiscutível, mas se nós, dentro da nossa bitola, vamos tentar, já daqui por 2 dias, hoje há que recuperar, e há que pôr as coisas o mais rapidamente possível, neste caso, termos físicos bem, para tentarmos disputar o jogo do Sporting, sabendo que vai ser um jogo terrível, neste caso, para nós. O que é que eu queria? Público. Portanto, espero que o público apareça em tomar, ou então que as pessoas que estejam na bancada se manifestem fortemente. Agora, eu digo assim...
Arranjem destes diretores.
Arranjem destes diretores. Portanto, a malta tem que impressionar e pronto, cada vez a gente... Agora, é assim, isto é ironia. Mas isto não. Ou isto é o barco com esta ironia, ou então isto... Pronto, é
que tenho brincar com os outros.
É brincar nitidamente tudo o que passou aqui hoje. Né? Ainda por cima um árbitro que não viu o gol. Não vê, não pode apitar, ponto final. Não há nada a fazer. Agora, eles no fim dizem assim, pronto, acontece...
É curioso também, Bruno, há uma altura em que o Sporting de Marte tem 9 faltas e estacionou nas 9 faltas e era cartão azul.
Claro, mas isso, lá está. Mas nós fomos, ainda mesmo assim, ainda fomos lutando e depois, eu volto a dizer, nem tudo é perfeito do nosso lado, nós cometemos alguns erros, não podíamos fazê-los, mas é o calor da luta. Portanto, eu não posso de maneira nenhuma criticar os atletas, nem a equipa. Alguma eficácia ou ineficácia, mas nós ganhámos, nós marcámos 4 golos e perdemos, o jogo. Portanto, o Ricardo, o diretor dizia antes do jogo, se marcássemos 4 golos, ganhávamos. É verdade, marcámos 4 golos e nem conseguimos ganhar. Portanto, às vezes a gente tem que estar calado e não dizer estas coisas, porque se calhar castigaram-no por isso. É uma pena. Olha, deixo palavras finais, lamentar profundamente os acontecimentos do mundo, hoje partiu mais lindo daqueles que eu sou treinador e que eu admirava como treinador. Não era da minha modalidade, mas era alguém que deixou uma marca clara. Acho que o Vítor Oliveira não era meu amigo, não o conhecia, mas acho que é importante.
Deixou uma marca.
Deixou uma marca no futebol. Maradona era o meu ídolo de miúdo. Também gostava de ter um autógrafo. Olha, ele não consegui um autógrafo com o Maradona. Ele veio a Lisboa muitas vezes, mas eu não consegui. Gostava de ter dois autógrafos no mundo. Era o Maradona e outro era o Bono, dos YouTube. Eram dois autógrafos que eu gostava de ter. Já morreu o Maradona e não consegui um...
O Bono veio em breve.
Espero que o Bono venha para me dar um autógrafo um dia desse. Era um dos únicos dois que eu queria autógrafos, portanto já não consigo o Maradona. Mas fica aqui no fundo a minha homenagem pública, pública. Quer dizer, não vou entrar só no futebol, que acho que é um ícone completamente da modalidade, fez coisas incríveis, vai ser recordado a vida toda. E eu, este caso, assisti. Portanto, vão ver outros para o lugar dele, mas acho que são insubstituíveis essas pessoas, e ele acho que é completamente importante. E é os acontecimentos da semana marcantes, no fundo, que eu relevo para não pensar. E parece que estou assim calmo, mas é melhor eu estar calmo, porque de facto não...
Lembras-te que ele levou uma mão, o outro que era o quarto?
Não podemos.
Não.
Olha, Rui Rebelhão, não sei se me estás a ouvir, mas há aqui um dado que parece-me muito importante e que ainda ninguém referiu, mas o Sporting Gamar tem 18 pontos, faltam 6 pontos para terminar a primeira volta e parece-me, pelas minhas contas, que ninguém consegue, neste caso, deixar que o Sporting Gamar termine a primeira volta com 6 pontos por disputar, assumindo os 8 primeiros, ou seja, atingindo o final da primeira volta nos 8 primeiros e conseguindo, assim, um dos objetivos, penso eu, desta temporada, que é disputar a Taça 1947.
Sim, obviamente que e falámos nisso antes do jogo, é realmente um momento importante do Sporting para ficar nos 8 primeiros, porque aí dou uso também chegar com os melhores, voltar a equipa a competir sempre com o nível de toque e batismo que é exigido e que o Nuno exige sempre aos seus jogadores. Os 8 primeiros é sempre uma meta a atingir nesta primeira volta.
Acho que o que é importante era deixar o nome do Sporting tomar na primeira edição da Taça 1947. Portanto, espero que seja um evento brutal a nível mundial, estamos na melhor liga do mundo. Espero que seja grandes coberturas televisivas de jogos, porque eu queria estar presente, porque eu acho que é a primeira edição na primeira edição, eu acho que...
Mas foi também o Joaquim Patins em Portugal, no nosso...
Pronto, por isso acho que temos que estar, e o Sporting Tomar vai estar nessa taça, mas atenção, vai estar, eu não faço ideia neste momento das classificações e como é que está as coisas, está muita coisa a decorrer. Espero 2 ou 8 dias ter a certeza que ficamos nesse lugar que nos permite ir a essa taça. Neste caso é o que nós queremos, porque não é um objetivo de época, mas é uma coisa que o clube desejava e que a equipa desejava. Portanto, temos de trabalhar para isso. Vamos tentar que esse seja o nosso primeiro objetivo conseguido, pois ainda há muito ainda para conquistar esta época.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, aqui sem esconder a insatisfação relativamente àquilo que aconteceu neste jogo diante da Juventude de Viana, o Sporting de Tomar, que desta forma sumou o segundo empate consecutivo nesta competição. Sporting de Tomar tinha empatado na última semana na recepção ao Futebol Clube do Porto, com um golo a 4 segundos do final, agora sofreu um empate com esse tento a surgir a 3 segundos do fim. O Sporting de Tomar, que se mantém num brilhante 6º lugar, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 44 golos marcados e 40 sofridos, sendo que, fora de portas, a formação nabantina sumou assim o primeiro empate nos jogos já realizados. Tem 2 vitórias, agora este empate e 3 derrotas. Refira-se que, a título de curiosidade, em casa o Sporting de Tomar continua imbatível nos 5 jogos realizados. 3 vitórias e 2 empates. Está, sem dúvida nenhuma, a ser um início de temporada muito positivo para a equipa treinada por Nuno Lopes. Ainda em matéria de reações, falta-nos ouvir o técnico da Juventude de Viana, André Azevedo, mas será só na segunda parte deste Hertz Desportivo. Fique por aí, não demoramos muito.
Hertz
Estamos de volta à segunda e última parte de Hertz Desportivo, tal como já sublinhámos na introdução deste programa, uma edição mais curta, tendo então em consideração a suspensão das provas sobre a égide da Associação de Futebol de Santarém, tendo em consideração o contexto pandémico que atravessamos. A Associação de Futebol de Santarém entendeu por bem não realizar a competição neste último fim de semana, uma decisão que também irá ter sequência no fim de semana que se avizinha. Por isso, esta é uma edição marcada essencialmente pelo hóquei em patins. Na primeira parte, já aqui olhámos para alguns dos feitos e factos do Juventude Viana 3, Sporting de Tomar 3, um jogo com duras críticas da formação leonina, críticas e fundadas, diga-se, à arbitragem, isto porque efetivamente houve registro para um conjunto de decisões que lesaram o Sporting de Tomar e impediram a formação leonina de sair de Viana do Castelo com os 3 pontos. Já aqui tivemos a oportunidade, na primeira parte, de ouvir as palavras de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Vamos agora também ouvir a reação de André Azevedo, técnico da Juventude de Viana, que disse que a sua equipa procurou evitar a derrota até final deste duelo, referindo que foi um jogo competitivo, sendo que o empate, sublinhou, acaba por se ajustar.
Acho que nós entramos muito bem e acho que fomos agressivos, obviamente, jogamos contra uma equipa também de valor, que é o Tomar, não é? Mas foi um jogo muito dividido e o que acabou por evitar aqui esse resultado no fim da primeira parte foi mesmo as bolas paradas, sem que, mas pronto, fez na segunda parte também igual. E se nós analisarmos o jogo, né, tirando este último jogo, com todos os bolas paradas, o alguém também tem se virado um bocadinho para esta situação. Ora, é um jogo com alguma intensidade, um jogo típico de duas equipas querem ganhar pontos, que é obrigatório nesta fase, mas acima de tudo, pronto, premiar os jogadores, tanto de um lado como do outro, porque de facto foi lutar até ao fim, tanto numa equipa como outra. E os meus em especial, porque nesta parte final acabamos por chegar a outro, não é? Uma situação que a gente vai trabalhando, porque os jogos cada vez mais têm sido divididos até à última, e se calhar este ano tem sido um dos jogos onde há mais jogos em que as equipas conseguem, no final, tentarem uma situação de power play com os seus jogadores para tentarem resolver os jogos. Já aconteceu contra nós, já fizemos. Por isso, é fruto deste toque aí em que vai cada vez mais competitivo, não é? E acima de tudo, e acho que até foi essa tela que foi.
Mas uma coisa, André, tu também vais tendo cada vez mais gente jovem no plantel da Juventude Viana, vai equipa também transformando-se um pouco. É uma aposta que vais tentar levar até ao fim, no futuro. Estamos a 2 jogos no final da primeira volta. Faz uma retrospectiva daquilo que tem sido o trajeto da tua equipa.
Sim, nós tentamos sempre, eu acho que tem que haver sempre aqui uma volta de experiência, independentemente depois da idade ou não, mas pelo menos participarem, terem 1, 2, 3 anos pelo menos desta competição, que é de facto desta primeira divisão, cada vez destes últimos anos tem que ser muito competitivo, e estes jovens que vão aparecendo, apesar de terem um potencial muito enorme, não é? Porque também o trabalho tem sido feito e desenvolvido nas camadas jovens, por esse país fora. Mas sentem que sempre há alguma dificuldade. Isso aqui, mantermos aqui um rato normalmente entre ter estado a equipa jovem e eu tentar com algumas experiências, tanto sempre ter aqui um bocadinho de continuidade, eu acredito muito nisso, né? Tanto mudar 1 ou 2 jogadores por ano, que eu tenho sido mais ou menos isso, acaba por ser muito mais fácil eles conseguirem integrar. Mas muito contente com os jovens que têm aparecido. Também tem que ser também um bocadinho fruto da situação que nós vivemos, né? Mesmo deste condicionalismo económico, que às vezes acaba sempre por ter aqui algo que quase todos têm, né? Mas eu acho que há alguma dificuldade, né? Os filhos também cada vez são menos, né? Temos que nos exigir mais no potencial e não tanto nas certezas, tanto nós podemos trabalhá-los e equilibrar contas.
Mesma coisa, André, não sei se é recorde ou não, mas há 5 equipas do Minho neste campeonato. Então, também é fruto de um trabalho e de um gosto pela modalidade que a gente tem. Como é que analisas também a prestação nesta altura, sabendo que, obviamente, a equipa do Barcelos é com mais traquejo, mais aposta, mas como é que vês o trajeto do Hocken, do Minho, sobretudo vocês também que não têm de fazer tantas viagens como as equipas que vêm?
Não, é sempre bom a gente poder estarmos neste contexto, não é? Nós costumamos dizer que o hockey joga, não é, num país que é cá em Portugal e numa região...
Basta falar um pouco a Espanha também, não é? Que é a zona da Catalunha, não é?
E nós vivemos sempre muito mais aqui, temos muito mais equipas, mesmo nas camadas jovens, não é? Acaba por ser... Acima de tudo, esta parte económica, nós acaba sempre por nos favorecer, não é? Porque, de facto, não temos jogadores muito deslocados, não é? Podem sempre ter, existe também aqui já alguma parte em que nós conseguimos conter ali um bocadinho os custos, né? E esses jovens todos que andam aqui acabam por se espalhar e com muito potencial. Né? É sempre agradável termos estar neste contexto e aqui no mínimo ainda por cima temos 5 equipas. Bem que isto, que as camadas jovens acabam sempre por ter aqui algum déficit. Mesmo na zona do Porto, é que eles normalmente acabam por
ficar
nicho mais importante.
Diz uma coisa, André, eu recordo-me, um dos últimos jogos que titulou a descida do Sporting para há 8 anos, tivemos uma conversa em março, vocês também. Como é que analisas a equipa nesta altura do Sporting Mar, tendo em atenção aquilo que vistes na última prestação na primeira?
Acima de tudo, essa tal continuidade, a estabilidade com que o clube conseguiu, mais até o clube em si do que a própria equipa. Né? Acho que criou aqui umas bases de sustentação para poder evoluir e chegar agora aqui a esta fase do campeonato, em que mesmo subindo, não é? Conseguiu manter essa estrutura e esta foi a comida. É um exemplo perfeito da continuidade, não é? Independentemente depois de estarem em contexto de segunda divisão. Mas conseguiram manter mais ou menos a equipa, não é? E mesmo agora, estando na primeira divisão, não acabou por não ter grandes fotos, traduz muito desta tal continuidade. Desde que seja com valor, não é? Ter boas bases, acho que o clube está com uma boa dinâmica, não é? Se dá nas condições de quatro profissionalismo, isso acaba sempre, tem que trazer algum resultado, e neste momento acho que está a produzir esse resultado. Em comparação com outras equipas, não é? Porque nós temos aqui esta diversidade, não é? de equipas que não são completamente profissionalistas, e depois temos os outros quadros profissionais, e depois temos os amadores.
Está uma decalagem grande.
Uma decalagem grande, mas depois acaba por não se estar a refletir tanto em jogo. Uma grande análise que podemos fazer é no final desta primeira volta, quase, não é? Não existem os resultados que já
não há aqueles papões, não é? Empatados com o Sporting, não é? Portanto, há empatados com o Sporting, que empatou com o Porto, Ribadavia, não é?
Ou seja, não, e acima de tudo, não existe aquela diferencial de resultados em que havia, não é? Jogos a acabar com dois dígitos, não é? E eles só com um ou dois golos, não é? Lembro-me de ir ao Dragão, não é? Ou ir ao Benfica, com menos. Ao menos tarimba, né? Digamos assim, acabavam sempre sair de lá com um saco cheio, como costumamos dizer. E agora já não existe saco cheio, ou seja, todos os jogos são super competitivos e as equipas grandes têm muita dificuldade.
E o Sporting com o Braga,
e a água, mas hoje não é agradável. O Livenense hoje de manhã também 3-2 para até ao final, uma equipa também em Portugal 5-4 a tentar dar a volta à situação. Ou seja, isto é mesmo assim. E acho que quanto mais nos conseguimos, não sei também este contexto em que nós vivemos, né? Sem público, em que os jogos aproximam-se muito ao treino, também se calhar para favorecer mais as equipas com menos profissionais, mas depois também temos este lado, não é, de jogar quarta-sábado, em que muito mais desgastante e acaba por beneficiar quem é mais profissional e tem mais condições, obviamente. Mas, acima de tudo, acho que estamos, continuamos a viver aqui, nós, numa bolha, a primeira divisão em que conseguimos competir, que é importante. Para o que a gente espera é termos confirmado que a gente. Este é o tal jogo sem sal, não é? Falta aqui a primeira comida sem sal.
Falta que é um terreno com pontos.
Exatamente. Porque este jogo, por exemplo, com público, ia ser mais vibrante ainda. Este mais se aproximou dos que nós tivemos aqui em casa, quase com público. Um bocadinho também aqui desta arquitetura.
Que fez, mas
porque, de facto, houve aqui assim um. Lá da arbitragem, o nosso jogo é muito rápido, é muito rápido,
contacto,
cada vez é mais rápido, ou seja, nós estamos a criar esta competência, né, nos jogadores, né, e as equipas cada vez são mais dinâmicas, mais rápidas, mais velocidade, mais treinos, e na arbitragem não tenho visto grande alteração, não é? Digamos assim, aos procedimentos deles na atuação, não é? Acho que devia haver aqui
uma organização, não é? E também gente mais jovem, nossa, que jovem, está a falhar, não conseguem ter o acompanhamento.
Exatamente. Os acho que a situação da família, não é? O nosso esforço é um bocadinho diferente dos outros, não é? Termos pessoas a ajuizar que nunca patinaram, é mesmo muito complicado, pois quem patina tem uma percepção completamente diferente de quem não patina, e só o facto de, por exemplo, estas faltas de estas penalizações, de simulações, para eles, se calhar, é uma simulação, não é? E para nós, sabemos que patinamos, não é, não é? Porque, claro, este choque... Um toquezinho basta para a gente ter que usar. Já se devem esquecer que andamos sobre as rodas. Né? Ou então, saberem perceber-se quando é a mãe. Né? Mas, acima de tudo, acho que toda a gente tem que projetar, né? O office aí, com um nível muito elevado. Né? E a arbitragem continua. Não digo que está morto, né? está estagnado. Né?
Temos que é o
melhor campeonato do mundo. Não por eles, se calhar, não é? Mas por falta esta tal evolução, todos nós estamos a evoluir e não conseguimos dar este impulso na arbitragem para essa evolução. Estão aqui quatro árbitros, em que dois estão ali na mesa e não estão a fazer nada. Se calhar, minhas bolas paradas, por exemplo, poderiam estar um em cada lado a participarem mais no jogo. São mais dois, mais quatro olhos a ver. Por exemplo, só a dar um exemplo. Como nós agora temos os vídeos para ver, toda a gente tem vídeos e tudo, né? Os árbitros também podem usar a plataforma para também visualizar, terem um treino, mas também obviamente isto depois está um lado económico, mas era preferível a Federação gastar esse dinheiro, né, na arbitragem, nesta formação dos árbitros, obrigá-los a juntarem-se um dia por semana, nem que isso, nós temos que estar quatro vezes, cinco vezes por semana, mais um jogo. E os atos, se calhar, passam a vida deles, fazem
um normal. Não, mas também é um pouco mais propício.
Mais um bocadinho, já não digo.
E exigência
seria um árbitro não pode acabar hoje o trabalho dele e começar no sábado outra vez. Tem que haver aqui, durante esta semana, tem que haver algum trabalho também para depois conseguir isso.
André Azevedo, técnico da Juventude de Viana, aqui na sequência de uma conversa com o nosso repórter Rui Bugalhão. Vamos ainda continuar-se pelo Hóquei em Patins, olhar para mais uma jornada daquela que foi a Zona Sul, 2ª Divisão Nacional, daquela que foi a 9ª jornada, assim é que está correto, apenas com 3 jogos, precisamente Paço de Arcos 4, Juventude Salesiana 4, Física 1, Hóquei Clube de Sintra 3 e a Parede de 9, Oeiras 2, foram adiados, Biblioteca Alverca, Murches, Sporting de Torres e Vila Franquense Grândola, tudo aqui devido ao impacto da pandemia. O Candelária, Alenquer e Benfica joga-se apenas a 6 de março. Registro então para a classificação e o Paredes soma e segue 8 jogos, 8 vitórias, tem 24 pontos, segundo o Hóquei Clube de Sintra com 19, depois com 13 Candelária e Paço de Arcos, quintos Física e Biblioteca com 12, sétimo Alenquer e Benfica que tem 10, oitavo Murches com 9, nono Oeiras que tem 8 pontos, décimo Grândola com 7, décimo primeiro Juventude Salesiana com 5, com 4 pontos o Alverca, com 3 pontos aparecem o Sporting de Torres e o Vila Franquense. A próxima jornada, no dia 5 de dezembro, Juventude Salesiana Paredes, Alverca Paço de Arcos, Sporting de Torres Biblioteca, Grândola Murches, Sintra, Vila Franquense, Alenquer e Benfica Física e o Oeiras Candelária. Registo ainda pela 2ª Divisão Nacional, agora olhamos para a Zona Norte, onde houve apenas registo para um jogo correspondente à 9ª jornada, precisamente Académica de Espinho 5, Académico da Feira 4 e depois deste jogo a classificação continua desta forma ordenada, Sporting Marinhense na frente, 21 pontos, Sporting Marinhense que recorde-se é treinado por Nuno Domingues, ex-treinador do Sporting de Tomar, 2ª Académica de Espinho com 18, depois terceiros Carvalhos, Académica de Coimbra e Hóquei Clube de Câmara têm 13 pontos, o Porto B é 6º com 9, 7º Académico da Feira com 8, 8º Infante de Sagres com 7, 9º Paredes e Valença têm 6, 11º Escola Livre com 5, 12º Póvoa com 4, 13º terceiro, Juventude Pacense com um ponto, ainda sem qualquer ponto, 6 jogos, 6 derrotas, aparece o Mialhada. Próxima jornada, a 5 de dezembro, pelo menos é esta a data que está marcada, desde já, Carvalhos Académica de Espinho, Escola Livre Mialhada, Académica de Coimbra Porto B, Juventude Pacense Póvoa, Infante de Sagres Valença, Paredes Sporting Marinhense e Académico da Feira Câmara. Deixamos o hóquei em patins, olhamos agora para o futebol. Campeonato de Portugal, houve competição neste fim de semana. Registro então para a intervenção de 3 equipas do distrito de Santarém, ou melhor, 2, isto porque o Fátima Sade voltou a fazer falta de comparência, precisamente naquela que seria a recepção ao União de Almeirim, jogo que dizia respeito à 7ª jornada. O clube fatimense, a Sade do clube Fatimense entendeu então não comparecer a este jogo, falta de comparência dos seus atletas, melhor dizendo, tendo em consideração as dificuldades e os problemas que este grupo tem atravessado no arranque desta prova e que já levaram efetivamente à aplicação de um castigo pontual à formação Fatimense, que não se deverá livrar então de novo castigo, melhor dizendo. Vamos então ao os resultados. Foi a jornada 7, Sintrense 3, Sacavenense 0, Torriense 3, União de Santarém 0, aqui a formação escalabitana sem argumentos para uma das equipas mais fortes desta série F do Campeonato de Portugal, Caldas 2, 1 de Dezembro 1, Alverca 2, Pero Pinheiro 0, Loures 0, Lourinhense 2 e o tal Fátima, União de Almeirim, sendo que a formação almeirinense leva a melhor devido então à falta de comparência do Fátima. Na frente, o Alverca, 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos. Segundos, Torriense e Caldas têm 16. Mais distante aparece o Pero Pinheiro, é quarto, tem 10 pontos. Depois, com 8, Sacavenense e Loures. Com 6 pontos aparecem Sintrense e União de Almeirim na zona de despromoção. União de Santarém tem 5 pontos. 1 de Dezembro e Lourinhense, ambos com 4. O Fátima é último, tem 2 pontos negativos. Próxima jornada marcada para este fim de semana, com os jogos, este próximo fim de semana, melhor dizendo, com os jogos 1 de Dezembro, Torriense, Pero Pinheiro Caldas, União de Santarém, Loures, Lourinhense, Fátima Sade, União de Almeirim, Sintrense e a Sacavenense, Alverca. Tal como sublinhámos, e agora descemos de patamar do Campeonato de Portugal para a 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, tal como sublinhámos, não houve registo para a realização de provas, decisão da Associação de Futebol de Santarém, tendo em consideração o contexto pandémico que vivemos. Importa recordar-se a classificação atual, se cumpridas na questão, então 8 jornadas. Cruxense e Abrantes e Benfica são líderes, têm 18 pontos, sendo que o Abrantes e Benfica têm menos um jogo. União de Tomar-se aparece em terceiro com 14. Cartacho é quarto, tem 13 pontos. Quinto, Mação com 12. Sexto, Fazendense com 11. Sétimos, Ferreira do Zêzer e Amiense têm 10 pontos. Nono, Glória do Ribatejo com 9. Décimo, o Alcanenense. Também o Rio Maior tem 8 pontos conquistados. Décimo segundo, Samora Correia com 7. Décimo terceiro, o Entrocamento Atlético Clube, que tem 5 pontos. Décimos quartos, Torres Novas e Riachense com 4, registo também para o Moçarriense, que é último e ainda não conseguiu pontuar-se. A equipa do Conselho de Santarém tem 6 jogos realizados e ainda nenhum ponto. A próxima jornada, que seria no dia 6 de dezembro, também será adiada. Em jeito de curiosidade, teria os seguintes jogos: Ferreira do Zêzer, Torres Novas, Riachense, Coruxense, Mação, Alcanenense, Moçarriense, Samora Correia, Cartacho, Rio Maior, Abrantes e Benfica, Entroncamento, Atlético Clube, Amiense, Glória do Ribatejo e Fazendense, União de Tomar. Jogos então que também serão adiados para data posterior. E assim finalizamos mais esta edição de Herdes Desportivo, esta edição mais curta, tendo então em consideração as limitações impostas pelo contexto pandémico que atravessamos. Recorde-se, Portugal está em estado de emergência, nunca é demais recordar. Proteja-se, proteja os outros, tenha uma excelente semana.